história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 12/20 de dezembro, ano de 2025. E vamos aos principais destaques dessa edição. Antônio dos Santos.
Missa amanhã vai celebrar os 40 anos de sacerdócio do bispo diocesano Dom João Carlos Seneme.
Michael Bicker.
Sesc Marechal promove café com autoridades e imprensa. Ainda há cartinhas para serem adotadas na campanha de Natal da Prefeitura Rondonense. Presidente Valdirzinho Saxer faz um resumo do ano de 2025.
Guilherme Heisen.
A CC Copagril promete novidades para a temporada 2026. Vasco vira sobre o Fluminense no fim e abre vantagem na semifinal da Copa do Brasil.
Regis Guerreiro.
Estado encaminha adequação de medidas para a emissão da CNH sem aula de autoescolas. A área técnica da Conab avalia números projetados para a safra brasileira de grãos.
Jorge Bahia.
Réu acusado de matar a filha de apenas 5 meses é julgado e condenado.
Vera Filber.
Secretaria de Cultura atualiza a programação de Natal em Marechal. Presidente da Proem fala sobre programação de fim de ano em Marechal.
César Reck.
FAEP afirma, fim da jornada de 6x1 compromete produção de alimentos. Projeto pretende reconhecer Toledo como capital nacional da proteína animal.
Gladstone Pacheco.
Paraná tem o maior aumento do país na estimativa de produção de grãos. Agroparmaense deve encerrar o ano com um dos maiores desempenhos de sua história. Senado do Paraná autoriza a produção de tilápia no Lago de Itaipu.
E ainda, Polícia Rodoviária realiza apreensão de cigarros eletrônicos e essências em Toledo. Usuário e entregador de drogas são presos pela PM em Toledo. BPFRON e Polícia Federal apreendem 1.200 quilos de maconha em Terra Roxa. Prefeitura paga hoje 13º do funcionalismo rondonense.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 12 de dezembro, abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, homem do tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
João Marcos Gomes, muito boa tarde para você, a todos os ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Chove lá fora e aqui dentro nós vamos à previsão do tempo, daquela esticadinha, né? Porque eu estou olhando aqui a previsão, João Marcos. A temperatura máxima hoje é para chegar em 22 graus, mas a temperatura neste momento registrada pelos termômetros da Rádio Difusora é de 23 graus e meio, mínimo 20 graus e chove. Então, pelo menos nesse ponto, a gente pode concordar com o CIMEPAR. A chuva começou por volta de 3h30 da madrugada e vai ao longo de toda esta sexta-feira, mas não para por aí. O gráfico do CIMEPAR mostra chuva para amanhã sábado, com a máxima de 26 e a mínima de 21 graus. Chuva no domingo, máxima de 27, mínima de 22 graus. Chuva na segunda-feira, com a máxima de 29 graus e a mínima de 23. Chuva na terça-feira, máxima de 28, mínima de 22 graus. E chuva também na quarta-feira, 26 a máxima, mínima de 22. Claro que são pancadas de chuva, né? Hoje, que a chuva começou de madrugada, levinha, sossegada, bem calma e, segundo a previsão, ela vai seguir dessa forma ao longo de todo o dia de hoje. Então, nos próximos dias teremos pancadas de chuva, segundo informações do CIMEPAR. Repito mais uma vez, 23,5 graus é a temperatura agora registrada pelos termômetros da Rádio Difusora, 75% umidade relativa do ar. Segue com você, João Marcos Gomes.
E durante fiscalização de trânsito da PR-317 no município de Toledo, ontem, policiais rodoviários estaduais abordaram um veículo GM Onix de cor branca, ostentando placas Mercosul de Sorocaba, São Paulo. O carro era conduzido por um homem de 23 anos, morador de Campo Mourão, e tinha como passageiro uma mulher de 36 anos, moradora de Toledo. Na busca veicular, foi encontrada uma mala de viagem contendo cigarros eletrônicos e essências para vapor, contrabandeados do Paraguai. No total, foram apreendidos 292 unidades de cigarros eletrônicos de várias marcas e 21 unidades de essências para vapor de marcas variadas. Diante dos fatos, o veículo e a mercadoria foram apreendidos e encaminhados para a Receita Federal de Cascavel, enquanto que o condutor e passageira foram qualificados e liberados conforme orientação do delegado de plantão da Polícia Federal de Cascavel. Réu acusado de matar a filha de apenas 5 meses é julgado e condenado. Boa tarde, Jorge Bahia.
Boa tarde, João Marcos. O Tribunal Popular do Júri da Comarca de Palotina julgou ontem e condenou Fábio Júnior Montiel Vasques a uma pena de 45 anos e 10 meses de reclusão. Foi julgado pelo assassinato da própria filha, a bebê Yocelyn Aylen Montiel Ponce, de apenas 5 meses de vida. O crime aconteceu na noite de 13 de julho de 2024 na residência da família, localizada na Rua Silva Só, em Maripá. Segundo os autos, uma equipe médica do Hospital Municipal acionou a Polícia Militar e o Conselho Tutelar após uma criança dar entrada na unidade com diversos hematomas e em parada cardiorrespiratória. Apesar das tentativas de reanimação por mais de uma hora, o óbito foi confirmado. Na ocasião, a mãe da criança também relatou que sofria violência doméstica e que o genitor rejeitava o bebê, chegando a queimar a certidão de nascimento da filha anteriormente. A publicação de mais de 45 anos em regime fechado reflete a gravidade dos fatos e a resposta rigorosa da justiça diante de um crime hediondo contra uma criança indefesa.
Um homem foi preso por tráfico de drogas em Toledo após abandonar um Renault Logan, ainda ligado no pátio de um atacadista na Avenida Maripá. Polícia Militar foi acionada por funcionários que estranharam a atitude do motorista, o qual deixou o veículo aberto e fugiu correndo por dentro da loja. No local, os policiais revistaram o automóvel e encontraram 2 porções de cocaína, além de resquícios da droga espalhados pelo banco e 3 celulares. Documentos pessoais encontrados dentro do carro permitiram a identificação do proprietário. Ele foi localizado pouco depois em um posto de combustíveis do outro lado da rua, após testemunhas apontarem um homem nervoso sentado próximo às bombas. Ele tentou resistir à abordagem, porém, confessou aos policiais que utilizava o carro para fazer entregas de entorpecentes e que estava alterado pelo consumo da própria droga. E a Secretaria de Cultura atualizou hoje a programação de Natal em Marechal Cândido Rondon, incluindo alteração no local das apresentações por causa das condições climáticas. Quem nos traz as informações é a repórter Vera Filber. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. A programação de Natal segue movimentando a cidade com apresentações culturais, atividades especiais e espaços temáticos preparados para receber toda a comunidade. Mas, devido à chuva desta sexta-feira, algumas atrações previstas para hoje tiveram um local alterado, conforme explicado pela secretária de Cultura, Helenice Sauer, que detalhou mais apresentações serão remanejadas e para onde elas serão transferidas. Vamos ouvi-la.
Devido ao mau tempo e à forte chuva desta sexta-feira, dia 12 de dezembro, informamos que as apresentações previstas para a Praça do Natal na Católica foram transferidas. As atrações acontecerão hoje à noite, às 19h30, no Ecos da Liberdade. Teremos um momento de fé com o pastor Cleudimar e seguido pelas apresentações da cantata do Colégio Rui Barbosa, Tempo de Comemorar. Agradecemos a compreensão de todos e convidamos a comunidade para participar deste bonito momento de fé, música e celebração. E também aproveitando e dizer sobre a previsão de chuva para este sábado, dia 13 de dezembro, informamos que as apresentações de Natal da Católica programadas para acontecer na praça podem ser canceladas caso as condições do tempo não sejam favoráveis. Por isso, a decisão final sobre a realização do cancelamento das apresentações será anunciada neste sábado até o meio-dia. Pedimos também que todos acompanhem nos canais oficiais de comunicação para receber a atualização. Agradecemos a compreensão de todos e esperamos poder celebrar juntos, caso o tempo permita.
E além das atividades natalinas, também já foram divulgadas as novidades para as comemorações de final de ano aqui em Marechal Cândido Rondon. A Vera também traz detalhes a respeito do que teremos na virada de ano.
Exatamente, João. Eu estive na Fundação Promotora de Eventos de Marechal Cândido Rondon, a PROEM, conversei com o presidente Júnior Nischak, que destacou que a programação de Réveillon já está alinhada. Segundo ele, algumas pequenas alterações podem ocorrer, mas a expectativa é de um fim de ano movimentado e uma virada especial para toda a população rondonense. Acompanhe o que ele comentou sobre a organização e as atrações previstas.
Bom, a programação, tanto no Lago quanto em Porto Mendes, tem a previsão de início sempre na entrada na Boca da Noite, em torno de 18 a 19 horas. O pessoal, né, já vai estar lá com uma música ao vivo, né, principalmente em Porto Mendes. Aqui no Lago Municipal começa um pouquinho mais tarde, é toda a programação, em virtude dos festejos. O pessoal comemora primeiro em casa e depois vai para o Lago Municipal fazer essa virada, onde que a gente tem todo preparado aí, vários artistas que estarão se apresentando, artistas da nossa cidade que estarão se apresentando, tanto aqui no Lago quanto em Porto Mendes. E que o pessoal possa, então, estar se dirigindo a esses dois locais, levar sua cadeira para se acomodar, levar ali o seu champanhe e isso, né, com responsabilidade, o pessoal pode estar participando de toda essa programação e ver os fogos que a gente está preparando, então, para essa virada. Como todos os anos, aí a gente tenta priorizar que o pessoal possa, no local, estar seguro, né? Então, para isso, tem algumas normas, né, e alguns locais que estarão delimitados de acesso para que as pessoas não fiquem próximo desses locais, né? Mas sim, a maioria do espaço lá está disponível para o pessoal ficar com os seus amigos, seus familiares e por curtir essa noite, seja com música, seja com as apresentações dos fogos que estarão disponíveis, então, dentro dessa virada de ano no Lago Municipal e também no Distrito de Porto Mendes.
E sempre é válido lembrar para o pessoal que é preciso ter um pouco de consciência também para evitar certas situações como aconteceu no ecoturismo. O pessoal vai para Porto Mendes, acaba tomando um pouco mais e quando volta para Marechal a gente teve aí um acidente muito ruim. É válido lembrar isso também, né, Júnior?
Responsabilidades, isso é fundamental, né? Então que as pessoas tenham essa consciência, tenham esse... junto com alguma pessoa que possa estar, né, conduzindo veículos e fosse locomover, né, para um lado ou para o outro, ou esteja acampado, esteja no local, né, outro dia, outra situação. Essa consciência é muito importante, né? Então, respeitar sempre o espaço do outro, respeitar os limites, né, de cada um que assim tem, para que as pessoas possam curtir aquilo que a gente está tentando proporcionar. Um momento de descontração, é um momento de alegria, um momento de renovação, é um momento que vem novas esperanças para um ano novo que vai se iniciar. Então, que as pessoas possam fazer isso da melhor forma possível, curtindo uma boa música, curtindo com seus familiares, com seus amigos, com as pessoas com quem ele sempre convive, e esperar esse ano de 2026 com muita esperança e muita alegria.
Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana recuou 0,32%. O dólar para compra está sendo comercializado em R$ 5,385. O dólar para venda, R$ 5,386.
Após o intervalo comercial em frente ampla de notícias, César Heck, Regis Guerreiro e Guilherme Heisen vão detalhar as seguintes manchetes.
FAEP afirma, fim da jornada de 6x1 compromete produção de alimentos. Projeto pretende reconhecer Toledo como capital nacional da proteína animal.
Estado encaminha adequação de medidas para a emissão da CNH sem aula de autoescolas. A área técnica da Conab avalia números projetados para a safra brasileira de grãos.
A ACC Copagril promete novidades para a temporada 2026. Vasco vira sobre o Fluminense no fim e abre vantagem na semifinal da Copa do Brasil.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 12 de dezembro. Celebração religiosa amanhã vai marcar os 40 anos de sacerdócio do bispo diocesano Dom João Carlos Senemi. Como é que será esse evento? Antônio dos Santos, nos conte. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. É, João, a Catedral Cristo Rei em Toledo sedia neste sábado, dia 13, às 10h30, a missa pelos 40 anos de sacerdócio do bispo diocesano Dom João Carlos Senemi. E a expectativa é de reunir grande parte do clero, já que alguns têm compromissos em suas respectivas paróquias, bem como representações do povo católico das 32 paróquias que estão localizadas em 19 cidades da região. Segundo o pároco da catedral, Padre Hélio José Bamberg, será um momento de louvor a Deus em que o clero e os católicos que puderem se reunir em torno do seu bispo diocesano rezarão por três datas especiais. Ele que celebra neste mês de dezembro seu aniversário de nascimento, que foi dia 11 ontem. Também os 40 anos de sacerdócio, que será dia 15, segunda-feira, e os 18 anos de episcopado, dia 16, terça-feira. Após a missa, haverá um almoço por adesão no Salão Mafalda Eventos. Dom João foi ordenado presbítero em 1985 na sua terra natal de Santa Gertrudes, em São Paulo. Após concluir seus estudos na Congregação dos Sagrados Estigmas do Nosso Senhor Jesus Cristo, da qual é religioso. Os primeiros 15 anos de sua trajetória presbiteral foram marcados pelo serviço de formação no seminário. Depois, por 8 anos residente na Congregação em Roma. No retorno ao Brasil, assumiu as funções como provincial dos Estigmatinos, a província de Santa Cruz. Antes de ser nomeado para a Diocese de Toledo, atualmente com 32 paróquias, duas delas criadas por ele, Dom João foi bispo auxiliar na Arquidiocese de Curitiba, tendo sido responsável por uma região com mais de 50 paróquias.
E a proposta de emenda à Constituição que propõe o fim da escala de jornada de trabalho 6x1 vai colocar em risco produção de alimentos no Brasil, afirma o sistema FAEP. É isso, César Reck. Boa tarde.
Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. E a entidade argumenta que a mudança provocaria o aumento significativo dos custos de produção e do problema de disponibilidade de mão de obra no meio rural, com a consequente elevação dos preços das refeições à população. Diante dessa possibilidade de mudança, o sistema FAEP encaminhou ofício aos deputados federais e senadores pedindo que os setores produtivos sejam consultados. O texto da PEC limita o trabalho diário a 8 horas, com carga máxima semanal de 36, distribuídas em até 5 dias por semana, sem possibilidade de redução de salário. Atualmente, o limite da jornada é de 44 horas por semana. Estudos recentes da Fundação Getúlio Vargas reforçam essa preocupação. Segundo análise da entidade, a redução da jornada semanal sem compensação proporcional na produtividade eleva o custo de hora trabalhada e reduz a eficiência agregada da economia, provocando retração da competitividade e queda na capacidade de geração de riqueza. O estudo mostra que setores intensivos em mão de obra, como a agropecuária, seriam os mais afetados com impactos diretos no PIB, nos custos logísticos e no preço final dos alimentos. De acordo com o presidente interino do Sistema FAEP, AGID, Eduardo Meneghetti, o produtor rural já convive com diversos problemas e a redução da jornada seria um golpe duro que vai impactar diretamente a produção rural e, consequentemente, a sociedade.
E prestes a completar 73 anos, cidade de Toledo recebeu um presente com a realização de audiência pública pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados. Qual é o presente, César?
Olha, João, após a aprovação de um requerimento de autoria do deputado federal Dirceu Espirafico para discutir o projeto 2298/2024 do deputado federal Sérgio Souza, que concede a Toledo o título de capital nacional da proteína animal, a proposta foi aprovada e agora segue para análise do plenário. Se o projeto de lei for aprovado pelo conjunto dos deputados federais, ele segue para o Senado Federal. Se aprovado na Câmara Alta, a matéria seguirá para a sanção da Presidência da República. Sérgio Souza destacou ser um privilégio sugerir esta justa honraria a Toledo, que é uma cidade humana, organizada e diferenciada. O parlamentar citou como Toledo é o município que mais cuida do interior, uma cultura de participação do produtor em dividir o custo de uma produção rural pela importância do escoamento da safra, não apenas de grãos, mas de proteína animal. Souza completou afirmando que esta é uma honraria aos produtores rurais que tornam Toledo uma gigante do agronegócio brasileiro. Por sua vez, o deputado Espirafico ressaltou que Toledo não é apenas uma grande produtora agrícola, mas uma cidade que se destaca como uma das principais economias do Paraná, assim como também apresenta índices sociais importantes. O vice-prefeito Lúcio Demarque representou a Prefeitura de Toledo nessa audiência e disse ser um orgulho poder participar de um momento histórico para a cidade.
E a população está curiosa, principalmente pessoas que vão encaminhar a primeira CNH, sobre como vai funcionar o sistema. Aqui no estado, o DETRAN já está se movimentando nesse sentido. Regis Guerreiro, boa tarde.
Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. Sim, João Marcos, tendo em vista as alterações no processo de formação de condutores publicadas no Diário Oficial da União, através de resolução do Conselho Nacional do Trânsito, com o fim da exigência de autoescola para fazer a prova de direção, o governo do Paraná, através do seu Departamento de Trânsito, o nosso DETRAN, informa que deu início nesta semana aos procedimentos para a transição e também para a adaptação de sistemas. A nova regra inclui curso teórico gratuito e digital e flexibilização de aulas práticas. A abertura do processo pode ser feita pelo site do Ministério dos Transportes ou pela Carteira Digital de Trânsito. A diretora do DETRAN, Viviane da Paz, destaca a importância dessas ações.
Esse prazo é fundamental para as alterações dos sistemas informatizados e as integrações ao Registro Nacional de Carteira de Habilitação, o RENACH. São processos que envolvem requerimentos, coleta biométrica, exames teóricos e práticos, rotinas de emissão automática de permissão para dirigir e a própria CNH.
Já o diretor-presidente do DETRAN Paraná, Santim Roveda, menciona que a formação de condutores é etapa essencial para a segurança viária e as mudanças vão ampliar o acesso por parte da população e diminuir custos, além de reduzir filas também.
A resolução traz avanços importantes. Quando ela moderniza a etapa de habilitação, amplia a modalidade de ensino, permite exame teórico remoto e cria Banco Nacional de Questões, por exemplo. A implementação dessas medidas, ela exige planejamento, por isso que nós estamos tendo necessidade de um prazo, e assim como os outros estados, para adequações no nosso dia a dia, de sistêmico e de pessoal. Nós estamos trabalhando pelo cumprimento rigoroso da nova regulamentação. O DETRAN, aqui do nosso estado do Paraná, ele reforça que transições devem assegurar qualidade. Acho que isso é muito importante, né? Padronização e estabilidade de fluxo. fluxo, o que em períodos de adaptação assegura a continuidade do serviço, a segurança jurídica e a observância do princípio da proteção da confiança que as pessoas têm na nossa instituição Detran, que realmente é transparente e objetiva para cuidar dos paranaenses.
Uma nota técnica será publicada pela autarquia estadual, orientando a transição no âmbito do Paraná até que todas as definições sejam alinhadas junto à Secretaria Nacional de Trânsito e também ao Conselho Estadual de Trânsito do Paraná, que, conforme artigo do Código de Trânsito Brasileiro, tem a competência de regulamentar procedimentos relativos ao trânsito.
Outro assunto, Guerreiro. Ontem, Conab divulgou uma nova expectativa da safra brasileira de grãos, prevendo um total de 354 milhões e 400 mil toneladas. No que os técnicos da companhia se baseiam para esperar um resultado tão expressivo?
De fato, João Marcos, se essa previsão se confirmar, representa um ligeiro aumento de 0,6%, ou seja, em torno aí de 2 milhões e 200 mil toneladas a mais do que foi obtido no ciclo 2024-2025. Para o gerente de acompanhamento de safras da Conab, Fabiano Vasconcelos, o resultado é reflexo da combinação do aumento de 3% na área semeada.
Quem tem puxado esse resultado positivo, principalmente quando se compara com a safra anterior, que foi de produtividades excelentes, é de fato o aumento esperado para a área cultivada durante essa safra. E a gente tem algumas culturas, a soja, a principal cultura aí do país, deve produzir mais de 177 milhões de toneladas, o milho, primeira safra, vem numa crescente aí, depois de 9 anos de sucessivas reduções de área, o milho, primeira safra, ele deve aumentar a área plantada nessa temporada, então essas culturas devem aí ajudar o Brasil a consolidar esse aumento de produção em relação à última temporada.
Principal cultura de primeira safra, o plantio de soja chega a 90,3% da área destinada para a cultura, sendo que em Mato Grosso, principal estado produtor de soja, a semeadura está finalizada, conforme explica Fabiano Vasconcelos.
As condições, no geral, estão dentro daquilo que a Conab previa que pudesse acontecer. A soja teve um início aí de cultivo de semeadura até favorável na região centro-oeste, depois isso mudou. Então, as irregularidades climáticas ao longo dos estados produtores trouxe aí uma certa insegurança ao resultado definitivo dessas cultivares. O que a gente viu para novembro é que teve ali chuvas em um volume um pouco acima na região sul, enquanto na região centro-oeste, essas chuvas elas demoraram a firmar. A partir da segunda quinzena de novembro, as chuvas se regularizaram na região centro-oeste, enquanto na região sul, as últimas 2-3 semanas de novembro, foi já de um pouco mais de restrição, inclusive até entrando um pouquinho nesse início de dezembro. A gente tem que frisar que é um ano de laninha, que normalmente há uma restrição de chuvas na região sul do país, e as estimativas estão muito aderentes àquilo que a gente estava imaginando desde o início da safra.
Lembrando, João Marcos, que nesse levantamento divulgado ontem, a Conab manteve praticamente estáveis as projeções do quadro de suprimentos da safra 24-25 para a maioria dos produtos analisados, quando comparado com as informações divulgadas no último mês, com leves ajustes diante da atualização das expectativas de produção e também da situação de mercado das culturas analisadas. Uma das mudanças se refere a um pequeno ajuste na estimativa de exportações da safra 2024-2025, com incremento de 313 mil toneladas, totalizando os embarques em torno de 106 milhões 970 mil toneladas ao final de 2025, quantitativo que ainda pode ser ajustado e que será confirmado no próximo levantamento a ser divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento.
E vamos falar sobre esportes em Frente Ampla de Notícias. Evento realizado ontem marcou o encerramento das atividades da ACC em 2026. É isso, Guilherme Heisen. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. O encerramento aconteceu na Associação Atlética Cultural Copagril e contou com a presença da diretoria executiva da cooperativa e também das empresas patrocinadoras do projeto. Centenas de crianças que durante o ano estiveram envolvidas nas categorias de base, assim como as meninas do futsal da Copagril. Após uma breve solenidade, ocorreram atividades esportivas e uma confraternização com toda a criançada. O presidente da ACC, Gilberto Maier, o Beto, não adiantou detalhes, mas prometeu novidades para 2026.
Uma felicidade para nós, né? Ver a casa cheia. É um trabalho que vem se findando agora, mas é o ano inteiro a gente promoveu eventos como esse e faz com que as pessoas acreditem, né, no trabalho que vem sendo feito. Hoje é simplesmente uma conclusão das atividades. É um momento especial para as crianças poderem participar, né, das brincadeiras que a gente programou, toda uma festiva, e encerrar o ano verdadeiramente com chave de ouro. A CC, ela tem, né, já no seu DNA, todas as competições que entram, sempre está tentando buscar ser campeão. Mas para nós, né, a gente vem discutindo muito internamente, num replanejamento que a gente vem fazendo, é de que a premissa primeira é nós realmente formar pessoas, né, para a sociedade. E o futsal, principalmente feminino, ele é um espelho para essa garotada que está aqui hoje, né? A gente sempre fala a responsabilidade que essas meninas têm, né? Junto à associação, junto à Copagril e à sociedade como um todo. Mas o balanço é positivo, tanto no futsal feminino, no futebol de campo. Foram campeão, né, dos Jogos Abertos agora. Nós tivemos sub-20, sub-18 também com resultados bem expressivos. O balanço para nós foi gratificante e está dentro do planejamento que a gente fez.
E para 2026?
Então a gente está com o nosso planejamento praticamente concluído. Possivelmente a gente terá novidades para o ano de 2026. Novidades boas, principalmente para o futsal feminino. Tem algumas coisas para a gente concluir de fechamento, mas eu ainda não posso abrir, mas certamente vai ser notícias muito boas para a sociedade Marechal.
Guilherme, na Copa do Brasil, o Vasco virou sobre o Fluminense no fim e abriu vantagem na semifinal.
Olha, João, gol de Veguete nos acréscimos do segundo tempo fez o Vasco sair em vantagem nas semifinais da Copa do Brasil. Na noite de ontem, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo confronto de ida, o Cruz Maltino superou o Fluminense por 2-1. Serna abriu o placar do primeiro tempo para o tricolor, mas Ryan decretou a igualdade no começo da etapa complementar, antes da virada com o gol do artilheiro argentino. A definição do finalista fica para o próximo domingo, às 20h30 da noite, quando o Vasco terá vantagem no empate em novo duelo no Maracanã. Para se classificar, o tricolor tem que ganhar por 2 gols ou mais em vantagem. Se vencer por 1 gol de diferença, o Fluminense forçará a disputa de pênaltis. O ganhador deste duelo vai fazer a final com quem avançar o confronto entre Corinthians e Cruzeiro, que se enfrentam também no domingo pouco mais cedo, às 6 horas da tarde em São Paulo. Na ida em Minas Gerais, vitória corintiana por 1-0.
Fechando o segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
Vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, caiu menos 1,68%, está sendo comercializada em R$ 118,00. Milho saca 60 quilos, R$ 55,00. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 64,00. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 555,75.
Após o intervalo em Frente Ampla de Notícias, é vez de Michael Bicker detalhar as seguintes notícias.
Sesc Marechal promove café com autoridades e imprensa. Ainda há cartinhas para serem adotadas na campanha de Natal da Prefeitura Rondonense. Presidente Valdirzinho Saxer faz um resumo do ano de 2025.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 12 de dezembro. Prefeitura de Marechal Cândido Rondon antecipou o pagamento do 13º salário aos servidores públicos municipais. Gratificação foi depositada nesta sexta-feira, dia 12, representando uma injeção de mais de R$ 8.300.000 na economia local. A medida, determinada pelo prefeito Adriano Bax e pelo vice Vanderlei Sauer, reforça o compromisso da administração municipal com a valorização do funcionalismo e a responsabilidade na gestão financeira. De acordo com o Estatuto do Servidor Público, o benefício pode ser pago até 20 de dezembro. No entanto, servidores ativos, aposentados e pensionistas receberão o valor antecipadamente, medida que contribui para o planejamento familiar e para o aquecimento do comércio rondonense. De outra parte, Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon terá sua última sessão ordinária na próxima segunda-feira, quando a Câmara entra em recesso. Michael Bicker, boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos, e ouvintes Difusora. Recesso inicia dia 17 de dezembro. A última sessão, então, vai ser na próxima segunda-feira, mas hoje à tarde tem uma sessão extraordinária. A gente conversa agora com o presidente da Câmara de Vereadores, Valdirzinho Saxer, que faz um balanço sobre esse ano de 2025.
Foi um ano maravilhoso, experiência nova, uma Câmara que até agora nenhum projeto engavetado, tudo deliberado. Segunda-feira nós vamos ter a última sessão ordinária, o Limpa Pauta. Agora, amanhã às 14 horas vai ter uma extraordinária. E nós entramos em recesso dia 17. Não quer dizer que a gente, convocado pelo Executivo, não se convoque uma extraordinária para deliberar assuntos de interesse do município como um todo.
O que você avalia assim de ponto alto desse 2025?
Foi muito bom. Tumultuado, assuntos que não deveriam ser tratados e tomou muita energia da gente. Projetos que não chegaram na Câmara e que a carroça foi colocada na frente dos bois, deu desgosto, muito mal. Muitas autoridades a nível de estado, a nível de município, perderam seu tempo. Tempo precioso que podiam ter tratado de assuntos que vinham ao encontro dos anseios da comunidade, mas para o ano que vem, espero que todos estejam centrados, que deixem o prefeito, a administração trabalhar, para que o município de Marechal Cândido ganhe com isso.
Tem chamado a atenção, Valdir, desculpa, o entrosamento do Executivo com o Legislativo vai permanecer em 26?
Com certeza, com certeza. Nós fomos eleitos para trabalhar em prol da comunidade Marechal Cândido. Isso só vai acontecer se tiver engrenado com o Executivo e o Executivo com o Legislativo. Tem algumas coisas que precisam melhorar? Evidentemente que precisa melhorar. O governo municipal está no primeiro ano, por ser sucessão do mesmo grupo, mas sempre tem equipe nova e que tem que ser, a poeira tem que assentar. E é mais para o ano que vem, esperamos que tudo isso se conserte, que se arrume, que se ajeite a casa e que nós possamos entregar para a comunidade o melhor possível.
Muitos questionamentos quanto à mudança do horário da sessão, mas agora a gente vê que a aprovação ela veio de encontro ao que era necessário.
Com certeza absoluta. Eu tenho dito em todos os lugares. Existe um problema, por exemplo, de um projeto em discussão na casa e que precisa de uma informação do executivo ou do prefeito, do vice ou de qualquer secretário. Quando que tu vai 8:30 da noite, o secretário não é obrigado a estar na prefeitura, mas 9:30 da manhã, 10 horas, ele está na prefeitura. O comando do município está na prefeitura e essa informação pode ser fornecida rápida e para que se delibere rápido os projetos de interesse do todo. Eu acredito que foi uma tacada extraordinária, muito boa. Agora a casa está em paz, a sessão termina, segunda-feira à noite está todo mundo liberado. Nós tínhamos um problema sério com funcionários de carreira que tinham que permanecer na casa até 10 horas da noite. Isso não é justo, porque todo mundo tem família, tem filhos, e essa atenção tem que ser dada. Eu acho que foi uma acertada. Eu quero agradecer a mesa diretiva da Câmara, Coronel Hélio, Gordinho do Suco, o vereador Sargento Spor, que entenderam e concordaram, e todos os vereadores votaram por unanimidade a mudança do horário.
Maico, e ainda tem cartinhas para serem adotadas? Cartinhas de crianças carentes que estão pedindo um presente de Natal para o Papai Noel?
São presentes dos mais variados, João, e não há necessidade de dar aquele presente solicitado na cartinha. Às vezes um outro, uma própria caixa de chocolate, um brinquedinho menor, vai fazer a diferença no Natal dessas crianças carentes que solicitaram através dessa campanha da Prefeitura Municipal. Todo esse trabalho é coordenado pela Assistência Social e quem fala com a gente é a primeira-dama Andrea Baques.
Temos bastante cartinhas ainda na Secretaria da Assistência Social. É só passar lá com a Janete, com a secretária, ela está na mesa, você pode escolher a sua cartinha, adote com carinho e faça uma criança sorrir.
E nesse ano, a própria pessoa pode entregar o presente às crianças?
Isso, esse ano a própria pessoa que adotar a cartinha tem um endereço, telefone, você agenda com a família e leva até ela.
Às vezes a pessoa pode estar ouvindo em casa, falando assim, mas será que é um presente muito grande, de um valor alto? São vários tipos de valores e presentes pedidos pelas crianças?
Isso, Maico, elas estão dando sugestões nas cartinhas. Mesmo você não conseguindo dar aquilo que está na cartinha, compra uma caixa de bombom, uma cesta, leve algum mimo que agrade a criança, ela vai ficar feliz.
André, se aproximando o fim do ano, né? As atividades da assistência social, elas mantêm plantões, muitas delas agora nesse recesso?
Sim, nós vamos ter o plantão, as meninas já estão colocando no sistema os telefones de quem vai ficar, do CREAS, o CRAS, a própria assistência social também vai ter um telefone de plantão para poder entrar em contato.
Foi um ano de muitas conquistas para a pasta, especialmente para a questão também do Centro do Autismo, né? Como é que você resume esse 2025, André?
Nossa, para mim foi um ano assim de muito aprendizado, Michael. Eu aprendi muito nesse 2025, com certeza 2026 também vai ter muita novidade, muita coisa boa, mas a administração Bax e Sauer trabalhou para que o município fosse de uma grande série de realizações e a gente fica muito feliz. E eu da assistência, trazendo o Centro do Autista, junto com o Centro Dia do Idoso, trouxemos mais o 60 Mais, que hoje nós estamos com os idosos viajando num resort em Itaipulândia, está sendo assim para nós gratificante.
E a gente vê também que tanto você quanto o prefeito, vocês participam das ações dos encontros da terceira idade, concurso de Miss e Mister, inclusive Marechal é destaque. Quer dizer, o incentivo vem de todos os lados.
De todos os lados, com certeza. E também falando do Miss e Mister, né, que esse ano veio para Marechal, o concurso da MOP, fica muito feliz. Os idosos, o Clube de Mães, com os encerramentos essas semanas aí, duas semanas a fio que a gente está participando. Nem todos a gente não está conseguindo ir porque está coincidindo, mas aquele que eu não posso ir está indo à Lourdes. Está indo a Sandra, o Picão, o Fuse, eles estão nos representando.
Por outro lado, o SESC promove café com autoridades da região e imprensa. Qual foi a proposta, Michael Bigger?
O objetivo foi o agradecimento a todos os parceiros envolvidos ao longo de 2025 nas muitas atividades das quais o SESC organiza e outras que a entidade é parceira. A gente conversa neste momento com o diretor executivo Rafael Huber.
A nossa proposta é agradecer a parceria que foi realizada ao longo de 2025 e restabelecer elas para o ano de 2026. O SESC passa por um período de reforma, um período que tem sido desafiador e as parcerias nunca foram tão importantes como agora. Importante, nós estamos reunidos aqui, todos que tratam de educação, de cultura, de esporte, de lazer, de assistência, para poder mostrar para cada uma dessas áreas que o SESC não é só esporte, que o SESC não é só saúde, que o SESC não é só lazer. Naturalmente, os contatos das pessoas são direcionados e aqui a gente está para mostrar que o SESC é mais do que uma atividade isolada, sozinha.
Além de Marechal, na comarca, nós temos outros municípios de abrangência um pouquinho maior que também são pertencentes ao SESC Marechal.
Nós atendemos 11 municípios na nossa zona de abrangência, né? Desde Nova Santa Rosa, Terra Roxa, Guaíra, Mercedes, Pato Bragado, Entre Rios, Quatro Pontes, Santa Helena, São José e Diamante do Oeste. Então, municípios que a gente tem o dever de levar o serviço social do comércio para essas comunidades, para esses trabalhadores do comércio daquelas localidades também.
Você integra o sistema já há anos, mas agora em 2025 assumiu como diretor executivo. Como está sendo para o Rafael Huber?
É uma experiência diferente, uma experiência nova, né? A gente coordenar uma atividade específica é uma situação e você coordenar nas seis atividades ao mesmo tempo é totalmente outra. Mas tem sido bom porque como eu já estava aqui, a gente tem bons contatos, boas parcerias, conhece bastante pessoas que podem de uma forma ou outra contribuir com o sistema e hoje o evento é exemplo disso, né? Se não fossem esses parceiros que a gente convidou comprarem a ideia para estar aqui, não teriam essas 60, 70 pessoas aqui presentes.
Rafael, para final de dezembro, até a coluna de férias sempre chama a atenção. Como é que estarão os serviços ofertados nesse período agora de recesso?
O SESC fecha a partir do dia 20. Fecha por questões financeiras, mas continua com atendimento interno. Então, a coluna de férias que acontece lá nas duas últimas semanas de janeiro, você pode esperar virar o ano, você pode esperar ali o início das atividades dia 12 de janeiro para vir fazer as suas inscrições. Adianto que restam poucas vagas. Adianto que nossa procura é muito grande, então quem quer reservar sua vaga, dê um pulinho no SESC ainda antes desse período de férias para poder só deixar sua vaga reservada.
Projetar 2026, a gente sabe que o SESC tem investimentos, né? Aporte financeiro que já foi anunciado. Como é que vai ser o ano que vem?
O ano que vem é um ano ainda mais desafiador. Com esse processo de reforma, nossas atividades todas vão ser realocadas. Poucas delas vão ficar sem ser atendidas, mas todas realocadas. Nós temos uma previsão aí de mais de 7 milhões de investimento em obras. Nós temos projetos aí que giram em torno de 1 milhão em investimento com todas as atividades designadas já previamente em planejamento. Então a gente não consegue fazer nada de novo, mas a gente já planejou tudo o que vai acontecer em 2026 e o caminho é interessante para todas as nossas cinco grandes áreas.
Alguma atividade pode ser interrompida ou sofrer alguma alteração ou não?
Sim, o restaurante principalmente, porque são atividades que a gente não consegue adequar a novos espaços, né? O restaurante, como nesse caso, a odontologia não está sendo atendida. Enfim, são 6 meses de espera, 6 meses de ausência desse serviço, mas quando retornar, com certeza vai retornar um serviço de excelência.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco vai detalhar as seguintes informações.
Paraná tem o maior aumento do país na estimativa de produção de grãos. A agroparanaense deve encerrar o ano com um dos maiores desempenhos de sua história. Senado do Paraná autoriza a produção de tilápia no Lago de Itaipu.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 12 de dezembro. No âmbito da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras, Batalhão de Polícia de Fronteira e a Polícia Federal apreenderam nesta quinta-feira 1.272 quilos e 500 gramas de maconha. Tudo começou com a denúncia anônima, informando sobre uma movimentação suspeita na área rural, em meio à mata ciliar, na linha Bela Vista, município de Terra Roxa. Diante das informações, equipes iniciaram buscas na região indicada pelo denunciante para averiguação. Em meio à vegetação, a equipe logrou êxito em localizar diversos fardos de maconha, o que resultou na apreensão. Diante dos fatos, a equipe encaminhou entorpecente à Delegacia de Polícia Federal para os procedimentos cabíveis. E o Senado do Paraguai aprovou lei que estabelece o regime de licença ambiental para o cultivo de espécies não nativas, como tilápia, em corpos hídricos do Paraguai, incluindo o reservatório de Itaipu. O que isso representa, Gladstone Pacheco? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, amigos. Se sancionada pelo governo do país vizinho, a nova lei permitirá que Brasil e Paraguai avancem de forma coordenada na regulamentação internacional da atividade aquícola no lago. Com base na outorga de uso de águas para fins de aquicultura, publicado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, o potencial estimado de produção de peixes no reservatório é de 400 mil toneladas ao ano, com geração de produção de até 2 bilhões de reais por ano e cerca de 50 mil empregos diretos e indiretos. A medida está alinhada aos debates conduzidos pelas autoridades dos dois países e à nota técnica binacional apresentada pela Itaipu ao Ministério da Pesca e Aquicultura em junho deste ano e às agências e entidades paraguaias responsáveis pela gestão do tema. O documento técnico traz uma abordagem ambiental, jurídica e socioeconômica a respeito do desenvolvimento da atividade em âmbito binacional, além de apresentar cenários propositivos capazes de viabilizar o uso da espécie no reservatório. Essas orientações incluem a adoção do controle de indicadores ambientais, gestão rigorosa do processo produtivo, respaldados pelo licenciamento dos cultivos. A atividade possui alto potencial para gerar empregos, ampliar a renda das comunidades lindeiras e abrir novas oportunidades de negócios, contribuindo para a inclusão produtiva e a segurança alimentar na região. Ao citar que a aprovação representa um avanço institucional histórico, o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Ferri, destaca que a existência de um marco legal claro é essencial para organizar a atividade, orientar produtores e dar segurança jurídica às instituições envolvidas. Verri reforça que o tema vem sendo discutido bilateralmente há anos e que a decisão do Senado paraguaio cria as condições para a criação de uma tilápia de forma sustentável. Ele acrescenta que a tilapicultura será um divisor de águas para o desenvolvimento socioeconômico de pescadores artesanais e aquicultores familiares do reservatório de Itaipu Binacional.
E o Paraná tem o maior aumento do país na estimativa de produção de grãos em novembro. Quais os números apresentados, Gladstone Pacheco?
O Paraná, que responde por 13,5% de toda a produção nacional de grãos, sendo cereais, leguminosas e oleaginosas, teve em novembro o maior aumento do Brasil na estimativa de produção em relação ao mês passado. De acordo com o levantamento sistemático da produção agrícola, divulgado nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a produção local aumentou 214.900 toneladas. Na sequência aparecem as variações no Mato Grosso, Tocantins, Pará, Santa Catarina, Minas Gerais, Amazonas, Sergipe, Maranhão, Acre, Roraima, Rondônia, Rio de Janeiro e Amapá. O Paraná é o segundo maior produtor brasileiro de milho, segundo a safra, com 15,2% do total. A produção deve alcançar 17 milhões e 600 mil toneladas, crescimento de 1% em relação a outubro e de 40,5% em relação ao ano anterior. A produção nacional apresentou crescimentos de 0,3% em relação ao mês anterior e de 26,2% em relação ao volume produzido nessa mesma época em 2024, alcançando 115 milhões e 900 mil toneladas, uma estimativa recorde da série histórica do IBGE. Em relação à soja, o Paraná, com uma produção de 21 milhões e 400 mil toneladas, deve ter o segundo maior volume colhido no ano, o que representou uma recuperação frente à safra anterior, com crescimento de 14,6%. De maneira geral, a safra brasileira de grãos em 2026 deve somar 335 milhões e 700 mil toneladas, declínio de 3% em relação a 2025, ou 10 milhões e 200 mil toneladas. A área a ser colhida na safra 2026 é de 82 milhões e 300 mil hectares, crescimento de 0,9% ou 773 mil e 300 hectares. Mato Grosso lidera como o maior produtor nacional de grãos, com participação de 32%, seguido pelo Paraná, com 13,5%, Goiás, 11,2%, Rio Grande do Sul, 9,4%, Mato Grosso do Sul, 8,1% e Minas Gerais, com 5,5%, que somados representam 79,7% do total de grãos do Brasil.
E ainda dentro do mesmo tema, o campo paranaense deve encerrar este ano com um dos maiores desempenhos de sua história. A que se deve isso, Gladstone Pacheco?
João Marcos, segundo o boletim de conjuntura desta semana do Departamento da Economia Rural, a combinação do excedente resultado da safra de grãos e o crescimento da pecuária deve fazer o valor bruto da produção do estado ultrapassar os 200 bilhões de reais. Em 2024, essa estatística ficou em 188 bilhões e 400 milhões. A soja e o milho da segunda safra se destacam com a recuperação significativa de volume e preços relativamente estáveis. No conjunto, apenas essas duas cadeias já garantem um aumento de aproximadamente 10 bilhões de reais, ultrapassando 81 bilhões na soma da agricultura. Ao mesmo tempo, a soma do valor gerado por frangos, bovinos, suínos, leite e ovos alcança cerca de 66 bilhões de reais, avanço superior a 10% em relação ao ano anterior. A abertura de mercados internacionais, como a recente entrada da carne suína paranaense no Chile, também fortalece a expansão. O setor de frutas também vem registrando aumento nos preços médios, com poucas exceções, contribuindo para reforçar a expectativa de avanço. A economista do DERAL, Larissa Nahirne, destaca que isso sinaliza que, do ano passado para cá, a força econômica do setor cresceu expressivamente.
É esperado que o valor bruto da produção do ano de 2025 ultrapasse 200 bilhões de reais. Esse resultado será apurado e confirmado ao longo do próximo semestre e pode vir a ser o maior da série histórica. Contribuíram para esse resultado excelente as lavouras paranaenses, que registraram uma safra recorde de grãos, alinhada também a uma excelente produção pecuária. No setor pecuário, a gente verifica que as cotações seguem bastante consistentes, com ganhos no preço médio de boa parte dos segmentos, daqueles que são bastante expressivos na agricultura paranaense, e uma expansão de abates, né, com exceção ali de bovinos, mas uma produção bastante significativa de frangos, né, da qual o Paraná é o líder da produção, um incremento na produção de suínos e de tilápia.
A
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.